E aí?
Angels.
Delicinhas e delicetes, queridinhas e queridetes.
Ai, tava com saudade dela.
Ah, resolvemos aproveitar o feriado pra tirar aquele descanso, não é mesmo? Aquela desculpa.
Mas o castigo veio.
O castigo.
Porque nada de graça. Nada de graça.
Mas
na vida adulta não existe feriado.
Estamos aqui com a máxima de Felipe Dantas, que já foi se transformando. É um conceito que está sendo propagado no Twitter.
Eu tenho várias máximas.
Uma semana de inferno. Isso é o feriado, gente. Por isso que esse podcast, quando houver feriados, ele não vai sair.
Que foi o máximo. É a única coisa que a gente tem controle.
É a única coisa que a gente tem controle é... Não vamos gravar o E aí Gay. É só isso que a gente pode fazer.
Né? É aquela única da vida que a gente pode falar assim, ah, hoje não, sabe? Hoje não quero. É a única coisa que a gente pode fazer isso de vez em quando.
Gente, mas vou dizer, a gente pode ir naquelas, tá? Porque o povo, eu fico nas redes sociais, o povo reclama. Eu postei umas artes pra enganar. Postei umas artes pra enganar o povo. O povo
fez
só comentava.
Média, média.
E o programa? Não vão gravar, não, caralho. E o programa?
Eu nunca prometi nada.
Larga de ser preguiçosa.
Eu não faço promessas.
Vamos lembrar que nos primórdios desse podcast foi definido o quê? A gente vai gravar duas vezes por semana. O segundo é sempre um bônus. Estejam felizes com isso, entendeu?
Exato. A Delicinha está com a gente.
O segundo plus. É apenas um plus.
Exatamente. Então, quando sair dois, vocês comemorem, tá? E deem play. Aliás, sigam a gente na sua plataforma de áudio favorita. Sigam a gente também nas redes sociais. Aliás, vou dar uma mexidinha nas redes sociais em breve. Já estou falando com a Hasegawa. Aguardem.
Olha, será que vem aí?
Vem aí, uma coisa que vai ficar bonita, gente. Já estamos pesquisando as refs já, tá? Só deixo isso no ar.
Gosto. Trabalhar com raps. Importante seguir a gente na sua plataforma de áudio, onde você está escutando a gente agora. Esses números são importantes para nós. É a forma de demonstrar carinho também.
E assinar a gente também.
Isso. Agora, para a gente chartear sempre belamente. Agora, antes de entrar no programa, que é uma pauta que o Paulo vai trazer super legal, eu quero trazer um post que eu vi ontem no Twitter, que eu achei importante a gente fazer essa discussão. O perfil Coronavírus Brasil Verificado, que cobre... A pandemia cobre o coronavírus aqui no país, divulgou uma arte com os signos que mais se vacinam. E eu estou indignada! Eu estou indignada!
O signo que menos se vacina, gente, é o Áries.
O signo que menos se vacina, Áries.
Thiago Antivax descoberto.
Isso é mentira,
amigo,
isso é intriga.
Te descobriram.
Isso
ah,
é
eu
intriga.
Quero achar isso,
peraí. Olha, eu vou ler aqui pra vocês, assim, ó, o signo que mais se vacina com 80% é Sagitário. Óbvio, porque quer sair pras festas logo, com certeza.
Sim,
é isso.
Quer curtir o final do ano, quer logo fazer a festinha dele.
O segundo signo que mais se vacina é Escorpião, Paulo.
Claro.
Com
claro,
79%.
Tá... Essa galera quer uma putaria.
O meu tá bem atrás
logo,
também.
Entendeu?
É, mas eu acho que tem uma coisa errada aqui, porque os signos que apareceram como mais vacinados são os do final do ano, que é a galera que já tá tomando a terceira dose. Eu acho que é isso, sabia? Enfim, em terceiro lugar vem Libra. Tem. Olha, Libra, hein? Tão equilibrado, né? Em terceiro lugar apenas. Quarto lugar, Capricórnio. Quinto lugar, Leão. Nossa, não apareceu Câncer ainda, hein, Dantas? Sexto lugar, Aquário.
Canceriano vai ter medo de agulha.
Virgem, seguido por Gêmeos. Enfim, Câncer. Peixes. Peixes gosta de picadura, mas não gosta de picada.
Uhum.
Depois, Touro. E por último, Áries.
Meu
porque é touro,
Deus
né?
Do céu.
Pois é, touro tá com preguiça, né, de ir lá vacinar. Fica em casa dormindo. Só pode ser.
Eu só achei engraçado. Esse conteúdo
em si. Você não ficou intrigado? Falei assim, gente,
fazer
um perfil sério,
diversão,
né?
Brincadeirinha.
É, fazer diversão com uma coisa que é a vacinação. Aliás, gente, estamos aqui todo o programa dizendo, se vacine quando chegar a sua vez. Quando tiver a dose de novo, tome a vacina de novo da sua nova dose, se for a segunda ou se for a terceira. Leve os velhos da sua família que não estão indo vacinar, se vacinar. Pergunte, questione aí pros seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, se tá todo mundo vacinado. Outro dia mesmo, o Bruno... É, falou para uma jovem que não tinha ido tomar a segunda dose, para ir tomar, ela foi tomar. Então, assim, A vacinação é um direito e um dever de todos nós. Olha, a Serena passou ali, ilustrando essa fala minha.
Tá brincando.
Poderosíssima sobre o combate à pandemia.
Claro.
Exato. Serena, que respeitou a pandemia, nunca nem sequer saiu de casa.
Só foi aqueles, na janela. Né? Só foi na janela. Qual que é o signo da Serena? Qual que é o signo da Serena?
A Serena, quando ela chegou em casa, ela chegou em setembro e ela tinha 6 meses. Então ela é Ariana.
Ela é Ariana, claro. Você gosta de um Ariano na sua vida, a gente sabe.
Passado.
É verdade.
Passado. Por isso que ela é tão bonita.
Billy é sagitariano, faz aniversário dia 25 de dezembro.
Olá, é campeão da vacinação, Billy, tá vendo?
É a própria reencarnação.
Billy foi o primeiro.
Jesus, inclusive.
É o próprio Jesus, o Billy.
É o Jesus em forma de dog.
Ô, Paulinho, traz aí a pauta pra gente, então, que eu achei bem legal.
Vamos que vamos.
Vamos começar o programa que o povo tá esperando, né?
O povo tá querendo.
O povo tá querendo.
A gente... Essa semana a gente tava batendo um papo aí, conversando, e aí vieram falar sobre apego, tipos de apego com a gente. Eu fiquei curioso, falei, pô, vamos pesquisar mais sobre isso. E aí eu consegui achar o vídeo da Tempero Drag, maravilhosa, incrível o canal dela, traz assuntos super relevantes e a fala dela é maravilhosa. E a gente achou um vídeo falando sobre a teoria do apego. Qual o seu tipo de apego? E aí, enquanto eu tava lá assistindo o vídeo, eu descobri que tinha um cara chamado John Bowlby, e aí, lá na década de 90, ele cunhou esse termo de teoria do apego, que categoriza as pessoas em 3 tipos. Aí são 3 tipos de apego que existem aí. Aí, vamos aos tipos, rapidinho. Um resumo, né? O apego tipo A é o mais saudável, é aquela pessoa que acha fácil se aproximar dos outros, não fica desconfortável,
assim.
Sabe, em depender dos outros ou depender dele. Tá, não fica pensando...
Acho fácil me aproximar dos outros, Thiago. Fica aí de caras e bocas.
Aí, temos a tipo B, que é o apego ansioso. É aquela pessoa que quer se aproximar dos outros, mas sente que elas estão relutantes em se aproximar.
Ah, eu sou assim
ela
também.
Ela fica sempre preocupada.
Esse sou eu.
Ai, meu Deus, será que tá gostando de mim de verdade? Ai, será que ele quer ficar perto mesmo? Ela é sempre ansiosa, sabe? E tem a pessoa do tipo C, que é a pessoa do tipo distante. Que ela se sente confortável com... As pessoas estarem mais longe, ela não confia completamente nessas aproximações, em permitir depender dela ou se permitir depender dos outros.
É aquariana
emocional,
essa,
é a vibe que ela gosta.
Aquariana.
Então aí eu me deparei com esses 3 tipos e falei, cara, que loucura a gente se enquadrar nesse termo. Aí eu queria trazer um pouquinho pra gente poder conversar. E qual vocês acham que vocês se encaixam, sabe?
Eu achei interessante quando a Rita Von Hunt ressuscitou essa teoria, que é da década de 50, foi ressuscitada na década de 80 e 90, mas eu acho que ela diz muito sobre, e ela fala um pouco disso no vídeo também, lá no canal dela, sobre como a gente tem se relacionado, né? Então, as dinâmicas de relacionamento. Tem aquela... Tem sempre aquela pessoa que vai ser... Parece que a combinação perfeita, entre aspas, é uma pessoa mais apegada com uma pessoa mais desapegada. E aí fica aquele jogo de cão e gato, em que uma tá sempre fugindo, a outra tá sempre querendo mais, e a história, no final, nunca dá certo. Eu acho que todo mundo já viveu um relacionamento assim, né?
Eu fiquei pensando justamente sobre isso quando eu tava pesquisando, que eu falei, cara, eu acho que durante a vida, dependendo do relacionamento do qual a gente esteja, a relação que a gente tenha com a pessoa, a gente acaba variando entre ser um pouco mais apegado, um pouco mais ansioso... E até mesmo um pouco distante. Então, eu achei muito interessante como, às vezes, a gente entra em papéis diferentes de apego durante a vida, quando a gente está terminando, quando a gente está conhecendo alguém. E eu achei muito, muito doido a forma como se dividem as coisas, porque, realmente, eu consigo ver muitos amigos meus que são extremamente ansiosos para querem se relacionar e ficam nessa de, meu Deus, será que vai se aproximar? Não vai se aproximar? Ai, será que está gostando da minha amizade? Eu não sei o quê. Enquanto eu vejo outros que estão tranquilos em manter distâncias, sabe? Inclusive, no vídeo ela fala, né, que quando a gente entra... Normalmente, a gente entra num processo de término, sempre fica mais ou menos ali disposto entre uma pessoa que entra no término e fica ansiosa e aquele que fica distante. Ansioso é aquele que fala assim, ah, mas antes você me amava mais, antes você gostava mais
você não
de mim,
liga mais pra mim como ligava.
E o outro distante já não se vê tanto ali na situação e ele quer tirar um pouco o corpo fora. Ele
e
fala
fica
que...
chamando a pessoa de carente.
Carente, exatamente.
Dramática, exatamente. Tudo isso.
É, não sei opinar.
Não, eu já estive em relacionamentos em que eu fui a pessoa que dizia, ai, mas você tá exagerando, mas ai, que drama, ai, nada a ver. E de fato, eu acho que eu já tava me desapaixonando daquela pessoa. Então, assim, já me vi. Gente, a Serena tá impossível. Ela tá pulando na casa inteira.
É insuportável.
O que ela tem?
Tá insuportável.
Dá o microfone pra ela, Felipe Dantas. Como ela tá atacada?
Melhor não. Não quero saber o que ela pensa.
Ela é o tipo 2 da teoria do apego. Carente, querendo chamar atenção.
Carente, ansiosa.
Carente, ansiosa. Mas eu já tive desse lado em que você... Mas eu acho que também tem uma coisa interessante que é... Não dá pra você vilanizar a pessoa que se coloca nessa situação também de, entre aspas, de frieza. Porque ela também tem alguma dificuldade em lidar com aquele término. Uma coisa que a Rita faz no vídeo é não transformar ninguém em bom ou mal, mas em pessoas que estão vivendo consequências de relacionamentos anteriores, principalmente, de acordo com a teoria, relacionamentos que a gente viveu na infância, né? Em relação com cuidadores. Então, cuidadores que eram muito presentes, cuidadores que eram pouco presentes, cuidadores que desaparecem, né? Muitas pessoas que, de repente, o pai, uma mãe, uma avó somem, não aparecem mais. Então, a pessoa fica pro resto da vida repetindo esse padrão de relacionamento, buscando isso e revivendo esse trauma, né? Ou essa vivência. Não precisa ser um trauma necessariamente. Então, assim, fulano... Quantas vezes a gente não vê um relacionamento de fora, que é sempre mais fácil do que o nosso, né? Fala, olha, fulano também, sim, aquele filho da puta, coitada da minha amiga Kátia, passando por isso. E o Pedrinho, aquele canalha, nem liga. Mas nem sempre o Pedrinho é o canalha, nem sempre a Kátia é a coitada, né?
Sim, exatamente.
É.
Eu acho importante, quando ela trata desse assunto, quando ela fala das relações, ela colocar nesse lugar de que ninguém é vilão, porque é muito importante, porque você é um pouco trabalhar a empatia, sabe? De ver que, às vezes, os reflexos de coisas que aconteceram no passado, na nossa vida, na nossa construção de personalidade, de pessoas que a gente é, refletem como a gente se relaciona com os outros no futuro, sabe? Eu fico pensando muito sobre isso porque eu tinha... Aqui é um desabafo muito real da minha vida.
Uhum.
Eu tinha muito problema de me relacionar com figuras masculinas que estiveram acima de mim. No caso, quando eu fui trabalhar com pessoas e os meus superiores eram homens. Justamente porque durante a minha infância eu tive a ausência do meu pai. Ele ainda está vivo, mas ele acabou se separando da minha mãe. Cada um seguiu seu rumo e eu fui muito mais criado pela minha mãe e pela minha irmã. Então, durante muito tempo da minha vida, me relacionar com outros homens que estivessem no lugar de superior, de mandar, de cuidar, de olhar, de supervisionar, eu tinha sempre uma dificuldade muito grande. Isso é muito, muito real, sabe?
E a gente... O que a gente faz é entender que existe essa dificuldade e tentar fazer alguma coisa com ela, né? Não é fácil, né? Um comportamento, uma vivência que tá lá junto com a gente, de repente, se desfazer dela. É o que a gente faz para lidar com ela e ter relacionamentos saudáveis, não reproduzir esses padrões, que é uma coisa que não é é muito mais fácil falar sobre isso do que fazer. Agora, diante dos três perfis que a gente tem, um perfil mais equilibrado de apego, um perfil que é o B, que é um mais apegado, e o C, que seria o menos apegado. Com qual desses vocês se identificam mais?
Eu acho que me identifico com
momento
B.
Momento de autoanálise.
Ainda mais se foi em questão de amor, assim, amigos, tipo, muito, muito, muito próximos. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu meio que acabo transformando a mudança de comportamentos em teoria, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que eu faço muito. E eu gostaria que as pessoas fossem mais transparentes comigo. Isso não é uma indireta pra ninguém que tá ouvindo. Mas a minha última relação amorosa, eu via claramente que existia uma mudança. Só que, tipo, não era nada dito, assim. Essas coisas me deixam muito bagunçado e me deixam ansioso. E é isso que me faz correr atrás. Tipo, ai, será que eu tô sendo um bom companheiro? Será que... O que eu preciso fazer? O que tá dando errado? Porque essa pessoa... Tipo, parece que essa pessoa... Não é que ela não tá mais afim de estar comigo. Porque senão ela simplesmente... Mas parece que arrasta. Então, como eu sou muito observador, eu fico muito preso a essas mudanças de comportamento, sabe?
Eu acho que a ausência de clareza e de transparência da pessoa gera uma ansiedade de saber o que tá acontecendo. É um pouco disso também, né?
Exato.
Mas
e eu também, eu sou muito apegado.
Aí, né? Mas aí tem duas coisas aí. O quanto daquela mudança de comportamento reflete uma ansiedade que a gente manifesta? Tipo, será que isso vai acabar a qualquer momento? Será que isso não vai dar certo? E o quanto dessa ansiedade é consequência da mudança de fato de comportamento da pessoa que tá com a gente? Porque eu não sei se as duas coisas não andam juntas, entendeu? Uhum. Porque às vezes, assim, você começa a fantasiar, pô, ai, essa pessoa não quer ficar mais comigo. Ai, tem alguma coisa estranha. Ai, mudou. Ai, ele me ligava meio dia, hoje ele me ligou meio dia 15. Blá, blá, blá. Aí a pessoa aí você começa a colocar isso em cima da relação. Aí tem a pessoa do outro lado que, de repente, não mudou ainda. Ou começa a mudar diante da mudança que você começa a ter de comportamento.
Sim, entendi.
É, eu me lembro no meu primeiro namoro, que chamava Thiago, inclusive.
Olha!
O Thiago me falou uma coisa que... duas lições que o Thiago me deu que eu nunca esqueci. Uma delas é, quando estiver andando na rua, continua andando reto a pessoa que desvie. Eu sempre ficava dançando com a pessoa na rua. Essa dica é primordial. Andar no centro da cidade. Então,
educação, aula de etiqueta na rua.
CP. É coisa para pedestre. Foi ótima essa dica. Segunda foi, a gente tinha uns 3-4 meses de namoro. E ele falou assim, nossa, parece que eu tô namorando uma pessoa totalmente diferente do que eu comecei a namorar. Porque você tinha opinião, você tinha um monte de atitude, agora você faz tudo o que eu quiser. Eu tomei essa na cara, bicho.
Eita! Meu Deus! Caralho! Thiago!
Tomou de graça.
Tomei essa na cara, mas por quê? Eu tava lá me ocupando em agradar, em ser presente, em aceitar tudo, em topar tudo, em ser o namorado perfeito, em fazer todas as entregas, cumprir todos os prazos, ser belíssimo, etc e tal. E aí ali eu fui me anulando e fui ficando cada vez mais parecido com o outro Thiago. E aí, dois Thiagos, aí viram um Thiago só, virou um negócio,
um Thiagão.
Mas ele me deu virou um Megazord de Thiago. Ele me deu essa chamada e, obviamente, o relacionamento não foi pra frente.
Deu esse toque e falou assim, amigo, você tá se anulando, tá se anulando.
Mas ó que interessante, né, uma pessoa te falar isso. Porque nem sempre as pessoas falam isso pra gente. Porque o que eu poderia ter feito?
Ai, mas eu achei um pouco de sincericídio também. Tudo
Cê
bem
achou?
Que...
Você achou? Tomar uma
Tudo bem que ele falou uma coisa que ele acha. Mas eu acho muito... eu não gosto de gente que fica falando assim, ah, eu acho que você tá gostando muito de mim. Eu acho que você tá gostando muito de mim. Ai,
você já
gente,
ouviu muito isso?
Você acha ruim quando a pessoa...
Não faz muito tempo, Eu fiquei assim, querida.
Aí você, pra provar que não gosta mais, larga.
Fica assim, ó o que eu faço com você agora. Aqueles.
Agora, não quero mais.
Eu vou embora.
Você tá falando que eu gosto de você, então aqui, minha demonstração de que eu não gosto, minha querida. Eu acho que o que eu fiquei pensando nesse assunto, que o quanto nessa relação desse fato dele ter contado pra você, o quanto nisso era necessário ele ter dito pra você também acordar, né, da situação que você tava ali se anulando, e do quanto ele poderia, às vezes, ter perguntado, né, ter conversado, porque às vezes eu acho que a situação que o Dantinho está falando é justamente essa, quando a pessoa chega pra você e fala assim, ah, eu acho que você tá gostando muito. Acho que você tá gostando menos. Ela já vai jogando vários vocês, sabe? Em vez de chegar e perguntar o que tá acontecendo de verdade, sabe?
Mas aí, assim, a pessoa também não tá fazendo a parte dela que é se defender? Porque, assim, correndo o risco de ser um pouco viajandona na maionese agora. Aí o Thiago, meu primeiro namorado, tá ouvindo o programa e vai falar, gente, passaram 20 anos e a bicha não mudou nada. Um beijo, Thiago. Mas também não pode ser a pessoa se defendendo porque ela tá com medo de se envolver, mesmo ela gostando de você. Quantas vezes a gente não pensou isso antes que me atirem a primeira pedra?
Tá, justo. A pessoa já vai no apego distante, ela quer manter uma certa distância, não tá querendo muito se aprofundar
ele
no rolê.
Amiga, eu sei que ele gosta de mim, mas ele não quer demonstrar muito. Quem não caiu nesse golpe?
Esse golpe é terrível, meu Deus.
Ai, amiga, não. É que o tempo dele é diferente. É, sim. O tempo dele é ótimo. Ele distribui com mais 3 outras bichas o tempo dele. É diferente.
Ele sabe dividir muito bem, muito tranquilo o tempo dele. É sobre isso.
Tem isso. A gente se engana também, viu?
Você tava falando sobre qual a gente se identifica mais. Eu acho que eu fico ali entre o ansioso e um pouco do saudável. Porque eu sou uma pessoa muito sincera. Na maioria das minhas relações, eu sempre chego e falo mesmo.
A gente grava com você, Paulo, a gente sabe.
Eu chego e falo mesmo. Então, acho que das duas, uma. Ou a sinceridade vai acabar com o relacionamento, né? Como aconteceu no caso do Thiago. ou vai acabar resolvendo as coisas, entendeu? Um pouco de sincericídio no escorpião é sempre bem-vindo fazer o quê?
Menino, mas você sabe que tem uma coisa muito... Talvez esse tenha sido um dos relacionamentos mais honestos que eu já tive. Primeiro, porque teve essa conversa. Segundo, porque a gente terminou, porque ele queria sair com outro cara. Falou, ah, não, eu quero sair com fulano, eu não vou fazer isso. Não, ele falou, olha, eu quero pegar o fulano, Então vamos, eu já contei essa história aqui, então vamos terminar. Eu fui pra balada, peguei o fulano antes dele. Eu também não tenho sangue de barata.
Eu faria isso com certeza. Ah, não, gente.
Agora,
eu vou falar uma coisa.
Eu fui errada na história, certo? Eu fui a
o que é errado?
Por quê? Eu não tinha acabado?
Não tinha
gente,
compromisso.
Mas você pegar uma pessoa
eu só
por
que...
raiva, é meio errado, né?
Ah, não, mas é só uma... Mas não foi gostoso? No final das contas, foi gostoso?
Me deu... A vingança nunca é plena. Matar a alma envenena, entendeu? Foi uma satisfação.
Não, é uma delícia.
Depois vem um vazio. Depois vem um
vazio. Ah, que vazio. Vazio a gente preenche com outra coisa depois.
Vazio a gente preenche com rola, caralho.
Eu já fiz isso algumas vezes. A pessoa me deu um fora. Eu fui pegando todo mundo que tinha a ver com...
Eita! Polêmica.
Mas eu quero voltar uma coisa, né? Essa
é uma sensação de poder.
É uma sensação de poder, mas assim, é uma merda de poder ter esse poder. Você vai pegar as pessoas por desaforo?
O esquema, no final todo mundo se diverte.
É porque, por exemplo, a gente tá botando a situação aqui que foi um peguete de balada. Peguete de balada é aquele, papum, foi, rapidinho, entendeu? Não é aquela pessoa que você tá desenvolvendo uma conversa e tudo mais. Aí a motivação de você pegar a pessoa, já que é balada, papum, é 7-8, foi embora, aí é contigo, entendeu? Se você tá fazendo por raiva, fica, deixa pra você a decisão,
não,
entendeu?
Não, gente, vamos normalizar a raiva. Acho ótimo ser psicótica. Ai, fiz por raiva. Fiz por
vamos
vingança.
Normalizar a vingança, vamos,
mas, assim,
vamos normalizar o
isso acrescenta na sua vida. Não acrescenta nada. Eu não lembro nem quem era o garoto, o nome do garoto. Foi uma grande... Na época foi necessário? Foi. Mas olhando pra trás, eu falo, não precisava.
Não precisava.
Tanto que veio um vídeo da Rita, eu tive um momento meio Bárbara dos Anjos, não estamos bem, entendeu? Eu falei, gente, eu sou muito perfil 1, eu sou muito equilibrada.
Ah, querida.
Que
é que a Bárbara é libriana, né?
Bem. Ah, não, esse problema eu não tenho, mas vamos falar sobre. Eu tive realmente essa sensação, entendeu? Falei, cara, eu tô arrasando muito.
Me preocupa,
work,
amigo.
Yes, mama, slay.
Yes, queen, mama, work.
Mas aí eu descobri que eu já estive já dos dois. Isso também tem a ver com a natureza do relacionamento. Eu acho que eu tô num relacionamento muito bom. Então, assim, tem os momentos em que cada um fica de um lado, né? O menos ou mais ansioso. Mas é tudo bem equilibrado, assim. Por hora tem sido. Deus conserve, né?
Sim, exatamente. Amém. Amém, igreja.
Agora, tem
amém,
uma coisa
irmãos,
do apego que eu queria seja. Falar, que é pegando o gancho da fala do Thiago, que é muita gente também.
Se autocitou.
É, olha.
Pegando aqui a fala do Thiago Teodoro.
Não é, ele poderia ter feito uma coisa que também é muito comum. E eu queria que a gente falasse sobre isso. Que é a pessoa se vê em vantagem emocional. Então ela percebe que você tá mais carente. E ela
exato.
Não te avisa. Ela aproveita da sua carência.
Sabe uma coisa
usa,
que eu faria?
Faz você pagar lanches isso, e tudo. Tem isso.
Sabe uma coisa que eu teria feito? Porque, assim, eu sou canceriano com acidente em Libra, né? Então, eu sou a pessoa que vai pensar 1 milhão de vezes antes de falar uma coisa, porque eu quero que tudo fique bem, eu quero que os dois lados se entendam. E aí, eu teria falado assim, em vez de chegar e falar assim, eu acho que você virou eu e não sei o quê, eu acho que falaria assim, eu sinto falta de quando você fazia mais das suas coisas. E quando a gente fazia mais das suas coisas. Ou a gente pode sair, ver seus amigos, fazer mais coisas que você gosta e não sei o quê. Não, eu acho que você tá me absorvendo,
mas,
virando
bicha,
eu.
Tinha
19
anos, ele tinha 18. Eu tinha 19
era
anos,
novinho,
ele tinha 18.
Novinho.
Eu acho que ele tinha acabado de fazer 18. Eu acho que assim.
É, ele não
era
ia
o que dava
ter
pra ele
essa...
fazer. Eu
era o que dava,
adulto.
Era o repertório dele, né?
É, hoje olhando pra trás, com 30 anos, eu falo, gente, foi até uma reação muito adulta, né?
Sim.
Você tá se anulando aí, viu? Vou vazar já. E vazou mesmo.
Ah.
Perdi.
Eu acho que pela idade, uma coisa que acontece é isso mesmo. Quando a idade que você tem, ela vai determinar ali o seu repertório de como falar, como abordar, como chegar. E
ou
acho que a galera
não.
mais nova tem muita... ou não, mas eu acho que a galera... Eu sinto que a galera mais nova, quando a gente é mais novo, a gente não consegue... saber expressar, às vezes, uma negatividade nesse sentido, ou algo que seja ruim para o próximo nesse sentido, a gente tem um pouco dessa dificuldade de chegar e falar como vou falar, não quero ofender, não quero deixar triste. Eu pelo menos,
aí sai do jeito
novo,
que dá,
muito
entendeu?
Muito assim.
Né? Sai do jeito que dá. Sai do jeito que dá.
Uhum.
Sai do jeito que dá. Com agora, certeza. E quando duas pessoas... Porque, assim, eu acho muito difícil o cenário de duas pessoas se encontrarem. São duas pessoas desapegadas.
Sim.
Ah, não, pode acontecer, né?
Você acha?
São duas pessoas que só ficam
ali. Eu conheço o casal de duas pessoas desapegadas.
É? E como que é a dinâmica deles?
Ah, é meio que assim, eles se encontram e tudo bem, mas quando eles querem fazer cada um seu no seu paralelo, não é uma questão.
Ah, mas não é pra ser assim um relacionamento, gente?
Ah, é porque tem muitos casais que fazem tudo juntos, né?
Ai, que não, não separa, né? Que parece que nasceu grudado.
É, e os amigos viram os mesmos, tudo. Então, acho que isso é mais comum do que, por exemplo, os dois, sei lá, decidirem que de sexta a domingo eles vão ficar fazendo coisas no paralelo. Esse casal que eu conheço é assim, tipo, eles conseguem ficar um final de semana cada um fazendo o seu, e isso não vira uma questão.
Legal, gente, isso, não? É. Eu acho que a gente faz mais ou menos isso, eu e o Bruno. Ele tem os roles
eu queria
dele,
poder
eu
fazer. Ai, gente, é que eu adoro apresentar meu namorado como bibelô, botar ele nos rolês assim, gente, esse meu namorado.
Ele gosta de namorado,
chama. Ah, eu vou com meu namorado. Eu amo aquelas coisas que os namorados viram uma coisa só, tipo, as pessoas imaginam eles juntos, assim. Sim. Tipo, estranham se não estiverem juntos. Eu sou assim, gente.
Já fala o nome dos dois, né? Ah, e o Thiago Bruno vem, né? Já é uma coisa.
Exato, é. Eu sou assim.
Eles viraram uma
Mas às vezes tem meus momentos. Às vezes tem o mesmo momento.
Uma coisa que eu penso sobre esse tipo cedo, apego distante, é porque tem uma característica com relação a isso, é que a pessoa ela prefere manter uma distância emocional das outras. Ela prefere não se aprofundar porque ela associa a proximidade das pessoas com dor. Porque em algum momento ela, da vida, algum criador que ela teve, alguma pessoa cuidadora dela, na vida resolveu ir embora, partiu, sumiu, e aí ela fica um pouco... receosa desses vínculos que envolvem o emocional, né? Então, eu penso que se duas pessoas do tipo C se encontrarem, elas não vão desenvolver muita coisa.
Pois é.
Eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que vai ficar um relacionamento raso, né? A distância gera relacionamento raso.
E não tem a ver com proximidade. Elas podem estar fazendo tudo juntas, mas emocionalmente não estão disponíveis.
Exatamente, exatamente.
Mas aí
quando
não estaria...
a pessoa não tá disponível pra você, é muito complicado, né? Quando você tá ali, você sente que a pessoa não tá ali pra você emocionalmente, é muito pesado.
E aí você fica por quê? Por carência, dinheiro.
Eita!
Dinheiro importante, né?
Eita!
Fica. As mercenárias se escondendo.
Não, gente, às vezes é mais barato dividir um aluguel, entendeu? E aí você vai ficando... Tem questões práticas, ai, vou seguir meu coração. Não existe vou seguir meu coração, tem um monte de órgãos em volta, entendeu? Tem um monte de coisa acontecendo, não é assim.
Eu achei engraçado, você falou isso, tava zoando com os amigos meus, falando, gente, ser trisal hoje em dia é economicamente mais viável.
É, vambora. Claro. Mas também é mais gente comendo, entendeu? É mais gente... Em vez de pedir uma pizza, tem que pedir duas.
Tem que levar isso em consideração.
É mais em consideração, não é assim?
Exatamente.
A conta de luz aumenta.
A conta de luz aumenta. E todo mês a conta de luz aumenta, gente. Parece que eu às vezes fico pensando, tem uma terceira pessoa vivendo aqui? Não é possível, gente.
Tem uma penada pela casa?
Essa planta,
luz,
essa
não tô
planta
sabendo?
Tá acendendo as luzes de casa? Eu fico me questionando essas coisas. Ela tá passando uma roupa aqui? Não
Será?
Sei. Me questiono, não é possível, não é possível. Agora, o contrário também acontece, que é de duas pessoas muito apegadas se encontrarem. Isso pode ser... Ao contrário de um primeiro... Ai, que incrível. Eles se amam tanto, estão sempre juntos. Isso pode ser extremamente autodestrutivo também, né? Eu já conheci casais que eram... E eu já vivi alguma coisa talvez um pouco parecida, que era tanto apego um pelo outro, que não era amor mais aquilo, era uma relação de codependência mesmo.
É isso que eu ia comentar agora, quando você falou isso. Eu acho que quando existe muito a carência de ambas as partes, acaba gerando... Essa dependência, né, de eu preciso a pessoa ali, a pessoa tem que estar ali, eu quero ela ali, mas eu acho que para ambos, às vezes, gera muito desgaste, né?
Também,
você tá ali, é porque quando você tá muito, eu acho que quando eu penso em relacionamentos, namoros e tudo mais, eu acho que tem que ter aquele momento em que você tá junto, tá ali, tá, vambora, vamos sair, mas eu acho que tem que ter aquele momento afastado, acho que esse equilíbrio
Pelo
é o
amor
mais
de Deus.
É o saudável do rolê. Então, quando tá muito tempo junto, meu Deus, o desgaste. Não cansa a voz da pessoa ali?
O Dantas gosta. O Dantas gosta.
Eu gosto, gente.
O Dantas gosta de chaveirinho.
Ele gosta de trophy wife. Ela vai ficar muito... Não, ela vai ser... Dá mais uns 5 anos, não, ela vai ficar muito rica na podosfera. Ela vai sempre aparecer com uma trophy wife nos rolês.
Eu acho que eu gosto de ser mais a trophy wife do que ter uma trophy wife.
Ah, e deve ser muito bom ser a trophy wife, né?
Eu quero ser a pessoa que as pessoas ficam olhando, não sei o quê, eu tô com ele. Tá, ah, gente, eu sou uma pessoa perfeccionista, né?
Você quer ser a conquista, né? Você quer ser essa coisa do bebelô.
Eu tava vendo Modern Family pra dormir, aí tem um episódio que o Cam e o Mitch estão brigando, aí o Mitch fala, eu não quero ser uma trophy wife. Aí o Cam fala, achei que a gente tinha combinado que nós duas éramos trophy wife. Tô achando estranho essa história. Achei que a gente precisaria discutir isso novamente.
O equilíbrio é tudo, não é mesmo? Os dois podem ser.
Mas essa história, gente, de ter alguém pra mostrar é engraçada, mas não é. Porque assim, é você ter alguém no seu controle, né? Que é o desejo do Felipe Dantas. É você ter alguém no seu controle. Eu acho que é complicado isso.
Por quê, hein?
Porque é mais fácil um bibelozinho.
Não sei.
Não, discorra agora.
Não sei.
Não é. Você diz, ah, eu gosto de ter um bibelozinho. Ele é uma coisa boa, que você tira o pó, você leva, ele faz o que você quiser, ele fica parado na estante.
Não, mas calma. Mas assim, mas aí que entram os critérios. Ah, porque eu gosto de alguém que seja legal de conversar, eu gosto de, tipo, alguém que tenha um bom senso de humor, que gosta de ver série, gosta de ir ao cinema, gosta, tipo, eu não vou pegar uma pessoa bonita e ficar assim, e a gente não vai conversar. Não, peraí.
Tem que ser bebelô com conteúdo.
Existem critérios.
Bebelô quem fala. Não é qualquer bebelô. Bebelô convida. Ela quer um bebelô convida. Então ela tem que ser bonita, inteligente e saber conversar. Tá fácil, né, Felipe Dantas? Tá cheio aí. Bonita, inteligente.
Ah, é por isso que eu sou tão sozinho,
né? Não é um bebelô Megan Fox que só chega sendo bonito, sabe? Que só faz o carão de sexy. Não é esse tipo de bebelô.
Agora,
sabe?
Vocês acham que as pessoas estão batendo tanta cabeça? Gente, eu tenho um programa só sobre isso, diretas. As pessoas estão batendo tanta cabeça porque as pessoas acham bonito ser o C e elas não são? Joguei.
Ser o quê? Ah, tá.
Seu apego, serem desapegadas. Então, ai, bonito é ser desapegada. Fingir então...
Eu acho muito. Isso é uma conversa que eu tenho com muitas pessoas mesmo. Tipo, várias vezes, assim, eu penso, gente, se permita sentir as coisas um pouco. Uhum. Parece que as pessoas sentem vergonha ou se sentem expostas e aí tem que ficar se fazendo de blasé. Gente, eu sempre falo pros meus amigos, eu caio de cabeça, pronto, e acabou. Eu sempre falo, eu saio com o menino e falo assim, se a gente sair mais duas vezes e der certo, eu já vou estar idealizando o mundo, falo pra vocês.
A gente já vai
casar no quarto, entendeu? E aí é o processo. E aí dá errado, passo o final de semana triste e faço de novo. Mas eu fico feliz que eu respeito meus sentimentos, por mais caóticos que eles possam ser.
Já dizia Rei Leão, é o ciclo da vida.
Mas eu gosto disso também, Dantias. Acho que é importante a gente viver aquele momento e sentir o que a gente tá sentindo. É que às vezes a gente, eu sendo uma pessoa assim também, às vezes a gente fica desprotegido. Porque muitas vezes a pessoa do outro lado não vai respeitar esses sentimentos, não vai querer lidar com eles, ou vai até querer tirar vantagem deles em algum momento. Mas aí também, a pessoa que é a cuzona, né? Não a gente.
Sim, não, com toda certeza. Até porque... você tá se permitindo, você tá se autorizando a se aprofundar naquela relação e tudo mais, é o mínimo que eu acho que você tem que fazer quando você tá afim de conhecer uma pessoa. Porque quando você tá afim de conhecer alguém e você tá querendo assumir esse papel de distância, quem você vai conhecer de fato na distância,
pois
sabe?
Pois é.
Eu acho que é o legal do que... O legal, entre aspas, mas o interessante do que o Dantias está falando da relação dele com esse tipo de coisa é o fato de que ele entende, pelo menos, a situação dele. Ele sabe que ele vai se entregar, ele vai sentir que ele vai ter depois o momento dele de luto e depois ele vai seguir em frente, sabe? É ser consciente sobre o que está rolando e o que está acontecendo.
Porque, assim, às vezes eu tenho a sensação que rola um desespero do tipo... Nossa, a pessoa demonstrou um determinado afeto, fez algum gesto fofo, parece que a pessoa foi vestida de noiva no segundo encontro, entendeu? Não foi nada disso. Não, você só foi legal.
Sim, exato.
Pessoa, pô, já fica assustada.
Eu só demonstrei que tava curtindo.
Tipo, onde tá a sua régua, né?
Só foi uma simpatia, gente. Vamos lá.
Onde tá a sua régua? Eu me lembro da história de um colega meu de faculdade que saiu com uma outra gay. E aí, acordou de manhã, fez um café da manhã pra gay, a gay chorou. Falei, meu Deus do céu. Olha a situação.
Gente, faz café da manhã pra todo mundo.
Gente, isso faz o quê? Isso é na minha época de faculdade, faz uns 3, 4 anos já. A pessoa achou...
Ah, querido.
Querido. A gay chorou.
3-4 anos, a gente já fazia 10 anos de amizade. É.
3-4 anos, só que tem o IA gay. É, a pessoa chorou, fala, gente, onde tá a régua da pessoa, né? Que sofrimento. Sim. Ou alguém que, nossa, fulano me mandou, saiu, ai, fulano já tá me mandando mensagem. Porra, velho.
Parece tá que o afeto assusta, né? É. Nesse sentido, a pessoa toma um susto com o afeto. Não, ai, calma, consegui. Galera.
Eu queria contar uma coisa no paralelo muito engraçado que aconteceu no...
Conte.
Quando é que foi? De sábado... Não. De... Ué. Ah, não lembro. Foi aí, nesse feriado, fim de semana. Já esqueci.
Bugou.
Eu chamei um amigo pra vir pra cá pra beber e jogar videogame. E aí a gente acabou chamando outro amigo. E a gente foi bebendo cerveja, a gente foi pedindo mais e não sei o quê. Corta pra... Quando a gente... Isso, sei lá. O meu primeiro amigo chegou 19h. Corta pra... Quando a gente olha pra janela, está de dia de novo.
Meu Deus!
A gente ficou conversando até 6h da manhã. E aí eu falei assim, bom, meninas, e agora eu vou fazer uma tapioquinha com ovo pra vocês. Aí corta pra mim bêbado, fazendo ovo com tapioca.
E elas
fazendo
choraram
café
quando você fez tapioca pra elas?
Só se for de desgosto, porque eu achei que tava tão ruim.
Mentira, você tá super craque na cozinha. A gente precisa fazer um programa.
Tá super cozinheiro.
Um programa Ana Maria, pra gente falar de cozinha, as nossas experiências na cozinha. Porque eu tô interessado.
Olha,
dicas.
A minha vai ser.
Pro Thiago
só
falar que não tem nenhuma.
É só tragédia, sério. Eu tô no time do Thiago, então. Porque fala, eu vou fazer alguma coisa na cozinha. É solo bolo, queima não sei o quê. E não sabe temperar o
bolo, eu sou ruim. Mas
bolo
gosto.
Eu sei fazer.
Ai, bolo. Ai, gente, bolo pra mim, ele serve de qualquer jeito. Só joga uma cobertura bafo e tá comestível.
Tem uma técnica
uma
de fazer
bafo
o bolo.
Muito bom.
Eu tenho um bolo de chocolate muito bom. É que eu tenho preguiça de fazer, mas que dá muito certo. Fica muito gostoso. Então essa vai ser a receita aí que eu vou entregar. No mais, ficarei calada no programa sobre cozinha. Pois... Não faço
eu vou trazer
nada.
Alguma receita de larica aí pra galera. Isso aí.
Bom.
É isso aí, mano.
Brigadeiro de micro-ondas,
vamos...
ela vai ensinar.
Ai, brigadeiro de micro-ondas, eu não gosto, fica muito quente.
É só esperar esfriar, gente. É. Só esperar
mas
esfriar.
Eu sou ansioso.
Ai, queima a boca, então.
Ele é tipo
gente.
B, ele é tipo B. Ele tem um apego ansioso com o chocolate que ele tá fazendo.
Vamos.
Mas a minha mãe sempre falava, não come o bolo quente porque tá dor de barriga. Sim, e aí eu comi e tinha dor de barriga, quente. É sobre isso.
Dá dor de barriga mesmo, gente?
Às vezes.
Ah, eu
às
adoro
vezes,
um bolinho
isso
que
eu falo agora, às vezes.
Eu também. Vez que eu comi, mas um bolinho gelado de coco.
Oh, mas não pode ser muito molhado.
Não, eu amo molhado. Pra
não,
mim,
eu
um
gosto
como
molhado,
é mais molhado.
Tipo, de laranja. Minha mãe já fez uma vez um de laranja que ele fica, nossa, molhadinho, geladinho. Ai, fome. Que isso,
ai, laranja também é gostoso, hein?
Nossa! Nossa, muito bom. Inclusive, fica aqui a dica: misturar pêssego com bolo de laranja. Não precisa ser o bolo de laranja gelado, pode ser qualquer bolo. Você pega o pêssego e bolo de laranja, dá uma misturinha bacana. Funciona. Recomendo.
Olha, arrasou.
Ficou a dica. Começamos com dicas.
Começamos com dicas. Ah, então
vocês vão indicar?
Minha dica.
Venha.
Eu quero falar sobre uma série que eu comecei a assistir. Ela tem 2 temporadas, tá na Netflix. É, eu comecei, tô no 4º episódio, se eu não me engano é isso, não tenho certeza. Mas é a série Stranger, da Netflix. É uma série coreana. É uma série muito legal. Inclusive pra galera que gostou muito de Sherlock Holmes.
Ai, amo Sherlock Holmes.
Então, o personagem principal de Stranger, ele é meio Sherlock Holmes, porque ele nos primeiros minutos do episódio, você já sabe disso. Ele é uma pessoa que ele tem problemas, ele tem, como é que é o nome? Acho que é sinestesia, tipo isso. Então, as coisas que ele vê agridem ele de outra... Ele sente em outros sentidos da vida, né? Barulho, aí ele vê, dói o olho, mas no caso dele é convertido em dor, né, no caso. Ele
sim.
Sente dor com estímulos externos, é isso que eu quis dizer. Então é muito legal porque ele se torna extremamente inteligente, porque ele se afasta do mundo, da vida, então ele se foca nos estudos e ele se torna um grande detetive da Coreia. Então ele está investigando justamente outros promotores, isso logo no início a gente já entende isso, que ele está investigando outros promotores corruptos dali de dentro. Então é muito legalzinho esse jogo político que tem, é muito, muito bem feito. E eu acho maneiro que na narrativa, por isso eu gosto muito de Sherlock, é que ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa na mão no raciocínio que o personagem tá tendo, sabe? Você consegue acompanhar, falando assim, ah, legal, olha, ele teve essa sacada, olhando ali, olhando, perguntando aquela pessoa, vendo a forma como ela se comportou e tudo mais. Então é bem legal esse joguinho político, policial que tem, com essa coisa de investigação que te leva junto, que eu acho que é o mais importante quando tá se assistindo coisa de investigação, é você conseguir acompanhar, porque senão fica sem graça, sabe? É você ficar esperando a história te contar o que aconteceu e você não tem participação nenhuma naquilo. Então fica aqui a minha dica de Stranger.
Fiquei intrigada.
Arrasou.
Fiquei intrigada. Arrasou.
É muito legal, muito legal.
Arrasou. Eu comecei a ver, gente, o RuPaul's Drag Race Canadá Season 2. Voltou.
Ai.
A Brooklyn Heights é quem apresenta.
O melhor White.
Mudaram o juiz. Mas eu quero dizer que a temporada, segunda temporada do Canadá, tá muito boa. Tá muito legal. Então fica essa minha indicação. Eles estão indo pro quarto ou quinto episódio agora. Quarto episódio agora. E aí a gente tá pensando em como a gente vai cobrir isso lá no Biscoito ainda, porque a gente tá cobrindo o UK, né? Mas tá bem legal. Queria indicar. Acho que vale a pena assistir. E você, Dantas? Ai, o que, que você indica?
Eu comecei a assistir. Estranho, porque eu tô com dificuldade de achar o elenco aqui. Mas enfim, eu comecei a assistir nesse final de semana a Chucky. Eu achei tão divertido, você, gente.
Tá valendo a pena?
Tá no Star Plus. Chucky tá com. Eu acho que eles não. Eles não tão. Você faz. Ah, não, você é mais do Amazon, né? É que eu faço muita compra no Mercado Livre, né? E aí eu tenho. Ah. Eu tenho Star Plus e Disney Plus. De graça ou é muito barata? Porque eu cheguei numa pontuação lá que eu ganhei a assinatura.
Ai, arrasou, bicho.
E aí eu tenho lá o Star Plus. E aí Chuck ganhou uma série de terror comédia, assim. Só que o que acontece? Eu tinha preconceito com Chuck. Porque já tava indo pra um nível de comédia que eu tava achando muito tosco. Sim, tava achando meio chato,
e é um pouco tosco mesmo,
Não é à toa que eu gosto mais do primeiro. É porque ele se entendeu como um boneco que mata a pessoa e falou, ah, vamos ter mais galhofa.
Mas dava pra ser mais assustador.
Então, o filme original, ele já era engraçado. Eu já tinha piada.
É, né?
O filme já tinha...
E tem aquela coisa do Chuck ser tipo um bonequinho fofo falar palavrão e tudo, né? E aí veio a série. Sim. Eu acho que a série se encontrou ali no gênero. Conta a história desse menino. Gente, é que eu não tô conseguindo achar. Eu sou péssimo aqui. Porque eu sou péssimo em nome de personagem. Eu sou muito péssimo em nome de personagem. Ah, o menino, protagonista. Ai, a loira, vagabunda. Mas então, o personagem principal se chama Jack Wheeler. E ele é um jovenzinho... Que ali tem as questões dele sobre sexualidade, assim. Eu senti no primeiro episódio que ele ainda não sabe direito o que ele é, se ele gosta de meninos, se ele gosta de meninas, dos dois. Então, e vira uma questão ali. E aí ele tá indo pra um bazar, assim, desses americanos que vão se mudar e botar tudo pra vender. E aí tem lá o Chuck. E aí ele compra. E aí, assim, ele percebe que umas coisas estão começando a acontecer na casa dele, de estranho, esse boneco é estranho, uma hora tá aqui, outra hora tá lá. E aí, depois, ele descobre que o Chuck é um brinquedo assassino que, tipo, não anula o passado do Chuck. Ele até pesquisa na internet e ele vai descobrindo, boneco possuído, causou morte, não sei o quê. Ele
mas
percebe.
É o mesmo boneco antigo que volta?
É o mesmo, sim.
Interessante, Danta.
Só que aí, como ele é um boneco assassino, né? Ele meio que cria uma relação de tipo, você vai ficar comigo sim. Ou o que pode acontecer, né? Eu tenho aqui uma faca.
Matar você e toda a sua
mas eu achei muito divertido.
Ou seja, o Chuck é uma pessoa que tá no apego B, né? Que é o apego...
Ele é ansioso.
Ele é carente.
Ele é carente.
E aí tem, tipo, o que eu gostei mais é que tem muita trama adolescentezinha. Tipo, o personagem é aquele rejeitadinho da escola. E aí tem o popular, que é escroto com ele. Aí tem a menina popular que fica junto do popular lá, que também faz o bullying. E aí tem um menininho que tem um podcast de crime.
Ai, que legal.
E o protagonista tá meio afim dele, assim. Tipo, ele fica meio nervosinho quando o menino passa do lado. E aí, no meio disso tudo, tem um boneco que mata pessoas. Então, eu achei isso genial. Eu achei que a franquia se encontrou de uma forma bem legal. Eu já sei, já vi na internet que tem uma... E tem um bem, ele passa por cima de uma discussão de gênero ao falar do filho do Chuck, né?
Ah,
então, eu acho que a série tá... Eu acho que a trama tá atualizada, é divertida. E tem aquela tensãozinha de, né, você ver pessoas morrendo.
Morrendo.
Então, eu achei muito legal. Eu sei que no Star Plus só tem 2 episódios por enquanto. Eu tenho a impressão que sai toda segunda ou toda terça. Não sei, mas eu sei que os Estados Unidos tá na frente. Mas eu tô gostando bastante.
Bom, eu vi você postar nos stories, fiquei com vontade de ver. Mas não tinha entendido
olha,
onde era.
Não dá medo, não dá medo.
Olha, eu preciso falar de um filme que estreou. Eu não assisti ainda, mas eu preciso falar dele.
Ah, lá vem dica de bom. É bom, mas eu não vi.
Sabe por que é bom, mas eu não vi? Eu vou ler o nome do elenco pra você. Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King e Jonathan Major no mesmo filme que é produzido pela Netflix e o Jay-Z, que é Harder They Fall, que é
olha.
Vingança e Castigo, que é um velho oeste preto com pretinhos protagonistas.
Ai, as pessoas estavam muito ansiosas pra esse filme.
Eu tô muito ansioso.
Não é dirigido pela Regina King, de fato?
Se eu lembrar agora, vou confirmar.
Não lembro.
Não sei quem é o diretor. Não, o diretor é o James Samuel. Não sei qual outro filme ele tenha dirigido. Mas, enfim, eu quero muito assistir esse filme. Primeiro, por causa desse elenco maravilhoso. A Zazie Beetz foi a que fez Atlanta, fez Coringa, fez Deadpool. O Jonathan Major é o mesmo que fez Lovecraft Country. Regina King, que estava presente em Watchmen. Então,
maravilhosa, tipo, legalmente loira.
São artistas incríveis, atores maravilhosos, com uma produção, numa proposta muito interessante, porque o gênero do faroeste quase nunca trouxe pretos protagonistas, e o Idris Elba, inclusive, fez recentemente aí um outro filme da Netflix que fala sobre os cowboys urbanos. Então, aí fica essa dica, porque eu tenho certeza que é um filme minimamente divertido, só pelo trailer você já dei várias risadas com as interações entre eles. Tem música nova aí do Jay-Z também pra essa produção. Então, só vamos, porque vai ser um passatempo legal.
Menino, falando em música Lacre nova, puro. Eu vi uma música nova da Beyoncé no trailer do King Richard, né? Tô passado até agora, vocês viram isso? Saiu o trailer do King Richard, que é a história do pai da Venus e da Serena Williams.
Uhum,
eu tô passada com o trailer até agora, Will Smith, gente.
Menino, chorei rios com esse trailer.
Não é? É só o trailer, eu já passei mal no trailer, gente.
Eu falei assim, gente, eu não vou assistir isso com ninguém do meu lado, sabe? Porque ela vai me ver ali,
Ele é muito bom, o Will Smith faz muito bom.
Não dá.
O Will Smith é muito bom.
Não dá. Que maravilha de filme que vem por aí.
Tô morrendo de vontade de ver. Ô, gente, eu separei alguns comentários pra gente ler, não ser a grosseirona, interagir com a audiência. Olha aí, ó.
Let's. O arroba Dramandre mandou assim, ouvindo o EA Gay Podcast enquanto tanto com a garganta inflamada. E super manhosa. Foi, várias pessoas se identificaram com a nossa pauta de estar doentinha, ficar manhosinha,
Cristinha.
Né?
Cristinha. O Dani
melhoras.
A Dani Notti comentou, socorro, eu já fiz isso de pesquisar que órgãos tem no lugar que eu sinto dor e desconforto. A hipocondríaca que habita em mim, saúde o hipocondríaco que habita em você, Twitter. Aliás, hoje eu já tô aí no Google fazendo novos diagnósticos da minha saúde, gente.
Ei!
Tá bem aí.
Ai, meu Deus.
A Fernanda escreve, esclareceu a confusão que tava na minha cabeça.
Ela escreveu mesmo, né? Ai, desculpa, eu precisava falar.
Ela escreveu, deu da letra.
Desculpa.
Gay Game Podcast citando a produção de outono. Aliás, o livro é uma coletânea de contos e tem a Bruna também, hahaha. Mas tá certo, Lázaro tá dirigindo a adaptação do conto da Babi. E foi essa a minha confusão mesmo. Esse livro é uma coletânea de contos, se não me engano, de 4 meninas. Que duas delas é a Bruna e... Pera.
Bicha, a mais doida sou eu. Que fiz a entrevista com as autoras pro meu primeiro programa na Capricho, que era o Clube do Livro. Falei do lançamento, li o livro e não corrigi a informação. É o 4 Estações com a Babi Dewitt, a Bruna Vieira, a Paula Pimenta e a Thalita Rebouças. Tem uma foto do dia que elas foram na redação, gente. E eu comi essa bola muito assim, viajei total. Legal.
Passou batido.
Será que os outros também vão ter adaptações? Será? O da Bruna, o da Thalita e o
então,
da...
Então, gente, eu acho que sim, né? Porque sim, se eu não me engano, a minha confusão foi que eu fiquei assim, nossa, a Bruna tá com produção na Netflix e na Prime Video.
Não, a da então, a Bruna eu vai produzir assim... depois dos 15, né?
É sim, na filme. Netflix. Assim, mas aí eu me lembro que tinha uma notícia, alguma coisa que eu fiquei assim, nossa, ela vai pra dois streamings. Então, eu acho que assim, talvez, eu acho que eles vão produzir os quatro, as quatro histórias, mas a gente sabe por isso, só por enquanto que Lázaro tá com o conto da Barbie.
É isso aí.
Mas eu acho que vai ser inteiro, hein? Vamos
arrasou
ver.
Arrasou a nossa ouvinte que trouxe a informação e refrescou nossa memória.
Temos exato, a gente fez mais suposições pra ela corrigir a gente.
E a gente criou mais coisa em cima do que ela trouxe pra gerar mais dúvidas e trazer
Fernanda,
você de
volta,
volta na próxima terça. Pois é.
Volta aí terça-feira,
é Fernanda. Cliffhanger. Beijo, sextou. Gente. Sextou.
Sextamos.
Tchau. Até semana estamos que vem, gostoso. Meus lindos.
Beijo,
beijo.